Maria Rita, tudo bem? Prazer ter
Tudo
você
bom?
aqui no Disco Voador.
E aí, Ramon, tudo certo?
Tudo certo, estou muito
Feliz
animado.
ano novo. Vamos ver se esse
Obrigado.
24 vai ser dos bons.
Eu
Eu
espero.
também.
Estou animado para a gente bater nosso papo. Eu estou sabendo que tem muita novidade aí na sua carreira, mas a gente tem que começar do princípio, né? Você nasceu no Rio Grande do Sul. Eu sempre gosto de ouvir quais foram as referências, o que que chegava na tua casa quando você era jovem. Me conta o que que você gostava de ouvir.
Quando eu era muito pequena, meu pai ele ouvia muita música clássica. E a gente, além da. Eu morei no campo até os 6, 7 anos de idade. Campo, campo. Depois, com uns 6, mais ou menos os 5, acho por aí, que a gente morava no campo total, meio do nada. E na área aquela dos Aparados da Serra, onde tem o Itaimbezinho, bem perto, a 60 quilômetros daquele cânion. E depois a gente foi para um povoadinho, porque tinha que. A criançada, como eu tenho mais dois irmãos mais velhos e três mais novos, somos em seis. Aí eles tinham que. A gente começava a ter que ir para a escola e lá tinha uma escola primária, que era tipo, tinha um armazém, que era onde a gente morava, o armazém do meu pai, que era na estrada, que tinha uma bomba de gasolina, então ali parava Deus e o mundo. Quem passasse naquela estrada, que era uma estrada entre Bom Jesus e Caxias do Sul, que ainda era uma estrada de terra naquela época, né? Sem asfalto. Então, meu pai sempre ouviu muito música clássica, minha mãe também, eles liam muito. E a gente ouvia muita música gaudéria, música lá do Rio Grande do Sul, porque tu tava morando no interior, no campo, né? Até ir para a cidade. Aí fui morar em Caxias do Sul, e em Caxias do Sul a gente ouvia de tudo. E ouvia muito Elvis Presley e coisas dessa época, do que saía nessa época. Se ouvia tudo. Que a gente tinha. Ouvia rádio, ouvia disco, aquelas coisas, né?
Que ano mais ou menos você foi para Caxias do Sul?
Creio eu que 60 e algo, 64, por aí.
Foi uma época boa para música, né?
64, ano bom, né? Ano
Não,
horrível.
ano ruim para a sociedade, para o país,
É.
mas para a música começou a ter algumas coisas
É.
boas, né?
É. Para isso estava bem, bem esquisita a coisa.
Eu imagino que chegava muita música popular lá, muito rock. Você citou Elvis Presley aí. Devia ser bom, né?
Nessa época, o Elvis estava no super auge, né? Então, se ouvia muito. Eu gostava muito da voz dele, do que ele cantava, etc e tal. Então, ouvia-se muito isso. Ouvia Roberto Carlos, ouvia o povo daquela geração, daquela época. E já estava ali começando todo mundo, né? Chico Buarque, Milton Nascimento, todo mundo. Paulinho da Viola, essas coisas todas.
E como foram os teus primeiros passos compondo já?
Eu comecei a compor naturalmente, eu comecei a compor, porque eu compus sempre, mesmo depois que eu comecei a tocar violão, que eu aprendi sozinha, eu sempre compus na voz, eu nunca usei o instrumento para compor. Então eu comecei mais ou menos aos 13, 14 anos de idade, aí no colégio lá a gente inventou um festival, uma professora de música, inventamos um festival estudantil chamado Balada da Canção do Estudante Caxiense, que durou quase 40 anos esse festival. A gente criou o festival na época com ela, professora de Nora Tronca. E depois o festival, aí eu mudei para Porto Alegre quando eu fui para a universidade. E o festival continuou, mas eu nem sabia que esse festival tinha continuado. Muitos milhões de anos depois foi que eu fiquei sabendo, quando começou essa zorra toda de Facebook, de não sei o quê, que aí criaram um perfil, né, do tal dos ex desse festival. E aí que eu soube que ele tinha continuado. E lá no Rio Grande do Sul tinha uma zorra, uma onda de festival muito grande. Muita gente, a gente era sempre foi corneta do festival, porque tava numa onda muito gaudeirada do Rio Grande do Sul. Eles resolveram dar uma de voltar para os tradicionalismos da bota espora e, né, e não sei o quê. E a gente entrava de boi corneta. Tanto que a gente, quando escreveu o Camaiurá, o Cântico 3, num festival em Santa Rosa, que é um festival bastante famoso, aí tinha a Califórnia da Canção, que existe até hoje. Onde eu nunca fui, que aquela era meio macho demais pro meu gosto. E atravessar o Rio Grande do Sul inteiro para aquilo não dava muito na minha vontade. Mas a gente pegou e foi para Santa Rosa, quando começou o Musicanto, que virou um certo concorrente da Califórnia, da canção, e era um troço que eles se chamavam nativista. Então, já que eles se chamavam nativista, a gente resolveu escrever a música de índio para ver se o negócio era nativista mesmo ou o que que era aquilo, né?
Claro.
E aí foi um bafafá total, porque a gente, na verdade, segundo o dono do prêmio, que era um carro, era uma Ford, A gente era para ter tirado o primeiro lugar, mas nos deram o segundo, porque não podia ser aquele tipo de música para ganhar festival. Daquele tipo de coisa, daquele tipo de. E não dar nada para nós ia ser pior do que o que aconteceu, que quando disseram que a gente era o segundo, a gente subia para cantar de novo, e quando a gente terminou, ficou metade do teatro lá, o resto do povo foi embora. Não ficaram para ouvir o primeiro. Foi meio uma coisa assim, né? Porque a música pega muito. E a questão do. Nessas alturas do campeonato, a questão dos Kaingang, ela já até era uma questão que já estava. Não era aguda como ela tinha sido em 78, quando essa música foi escrita. E quando o Cântico Brasileiro número 3, que é o que toca para tudo que é lado, foi escrito, estava rolando o maior problema em Nonoai. Justamente Nonoai é uma cidade no Rio Grande do Sul e é onde tinha a maior concentração, tinha uma reserva grande dos Kaingang e estava sendo invadida pelos colonos, na verdade, que o agronegócio pegava colonos e metia lá dentro. E já tinha dado um rolete total lá de que tinham tocado até fogo numa escola que fizeram lá dentro, os indígenas meteram fogo na escola para tentar expulsar esse povo de lá. E, inclusive, teve uma matéria num jornal da época que se chamava Repórter, que era um desses jornais mais elaborados, tipo uma revista Piauí da época, que foi feita pelo Caco Barcelos, essa matéria na época, essa cobertura dessa confusão. E foi, eu era jornalista, eu sou jornalista, eu comecei trabalhando como jornalista, trabalhei em rádio, em televisão, em jornal, escrito, em tudo que é coisa. Nessa época, eu estava na universidade ainda, me formei em 1980. E já trabalhava na Bandeirante. Quando eu entrei na faculdade, já estava dentro da faculdade no primeiro semestre. No primeiro semestre de faculdade, já estava dentro de algum órgão de comunicação. Então, na época, isso era uma coisa muito, muito, muito aguda. Mas isso foi 78, e esse festival foi 84. Em 85, eu me mudei para o Rio de Janeiro. E eu mudei para o Rio de Janeiro porque eu conheci o Luiz Essa numa história de teatro que a gente tinha lá. O pai do Matheus, do meu filho, era que foi quem fez a capa do Brasileira. Foi ele que criou toda a capa do Brasileira. Ele era diretor de teatro, era ator. Ele faleceu agora em 2019. Era ator, diretor de teatro, designer, fazia tudo que era coisa. E ele desenhou a capa e a gente participava muito de movimentos na área das artes cênicas. E eu fui numa reunião do tal do INACEM, que não existe mais, Instituto Nacional de Artes Cênicas, que pô, depois acho que será o que aconteceu, acho que ficou só a FUNARTE, porque na época existia a FUNARTE e o INACEM, eu não sei, acho que o INACEM não existe mais. E conheci o Luiz Essa porque conhecia a Fernanda Kinderé, que a mãe do Maneco Kinderé era casada com o Luizinho nessa época. E aí naquela época, ela pegou uma fita cassete minha e mandou para a FUNARTE. E aí eu fui selecionada para tal daqueles shows da Sala Sidney Miller. Então, em 85, eu conheci o Luizinho, depois eu levei o Luizinho para fazer show lá no Rio Grande do Sul. Luizinho, Luiz Alves e o Robertinho Silva. Trio dos doidos. Aí eu resolvi me mudar porque não dava mais o Rio Grande do Sul. Tinha feito vários shows no Rio Grande do Sul, não tinha, gravava coisas em estúdio, mas para gente mesmo, para estudo e tal, não tinha gravado e lançado nada. Eu fui lançar o Brasileira quando eu já estava no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro em 85, para poder sobreviver, fui trabalhar com produção cultural na Delarte, que depois virou concorrente, eu virei concorrente deles com a minha empresa, que é a Antares. Nessa área de eventos internacionais, e quem me botou lá foi o Luizinho, porque ele era muito amigo da Miriam Dalsberg, desde muito tempo, que ela é pianista e professora de piano, né? E aí foi isso, fizemos o primeiro show, foi esse lá no tal da. Eu já fui para o Rio com esse show para fazer, que era 15 dias no, na Sala Sidney Miller, e dividia palco com João de Aquino. E nesse show, quem me acompanhava era o Totó e Villeroy, que era lá do Rio Grande do Sul. E depois saiu por aí e agora voltou para lá de novo.
Muita das coisas que eu ia te perguntar você já esclareceu nesses últimos minutos aqui, mas eu não posso deixar de perguntar o seguinte: me conta qual é a história da criação, a história da composição do Cântico Brasileiro número 3, né, do
Essa é a
Camaiurá.
história que eu acabei de contar. A
Não, não,
história
não.
da
Da
revolta
composição.
indígena lá, daquela confusão, aquilo estava muito agudo, os indígenas estavam atirados no meio da rua. Num inverno muito frio, em 78, que aconteceu essa história. E quando eu compus essa música usando duas flautas, que as duas acabaram quebradas. Porque, na verdade, eu usei essas flautas batendo. Eu sentei em cima de uma cama, da minha cama, E eu usei ela batendo nas pernas e na cama porque faz dois fazia para fazer dois sons diferentes, que é a base disso que depois o Active veio a utilizar. Porque dentro se tu for no disco Vertente, que é o último que eu lancei, tem a gravação do Musicanto.
Sim.
Então, o primeiro registro de como a gente tocava antes de haver um arranjo do Active feito pelo Marco Antônio Guimarães é esse registro que está no Vertente, que é a gravação desse festival. Então, eu fui compondo ela dessa forma, compondo ela cantando e fazendo essa percussão básica, com essa flauta quebrou toda, que era uma flauta de bambu. Chegou no fim toda quebrada. E aí, porque normalmente eu compunha assim, eu ia construindo a letra e ia decorando na mesma hora. Aí, muitas vezes eu botava no papel em seguida, ou se eu achasse que eu ia esquecer, eu botava pedaços, mas normalmente saía de uma vez só, e eu depois colocava no papel.
Agora você vê, desde 1978 o agronegócio criando problema, né?
Não, isso aí não, era muito complicado o negócio lá, porque era meio disfarçado. E hoje em dia, a situação nessa área está muito ruim. Muito, muito ruim.
Continua
Está
ruim.
tendo muito ruim, está tendo muito problema. Teve assassinatos lá, teve um tal de um cacique lá que é meio branco, meio não, que matou até irmãos de meio que da. É uma confusão geral. Um cara que andou roubando, arrendou as terras deles para agronegócio mesmo, roubou o dinheiro olha, uma zorra completa. Teve polícia, teve de tudo lá, mas a coisa não está solucionando como deveria. Essa situação do Rio Grande do Sul é bem grave e não sei como é que isso vai ser solucionado, porque depois, agora, em 2022, eu acho que foi, começo de 22, a gente fez um videoclipe com o remix que não é remix nada, aquilo é uma regravação, na verdade. Que eu e o Paulinho do Acti, a gente regravou aquilo em 2017. E aí a gente filmou com a Vangri Kaingang, que é uma multiartista, ela é escritora, ela faz um monte de coisas. E aí a gente ficou mais ao par da real situação que tá rolando em Nonoai agora. É inacreditável.
E assim, isso é muito pouco divulgado, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar que até hoje tá rolando essa situação no Rio Grande do Sul, né? A gente escuta.
Tá, mas a situação. Até saiu notícias aqui quando houve assassinatos brabos aí, etc e tal, lá, dos indígenas, que os caras. Esse cacique andou matando indígenas.
Que
Então,
loucura.
ele usurpou a liderança da própria etnia e que isso está virado numa confusão enorme.
Que loucura. Mas enfim, vamos voltar a falar de música porque é o que a gente veio fazer aqui.
A coisa mais triste do mundo é tu chegar à conclusão que essa letra que fala, porque a conexão que foi encontrada, que eu encontrei, foi justamente. Nessa época eu ouvia muitos discos do Marcos Pereira, estudei
Sim.
bastante os discos do Marcos Pereira.
Sim.
E essa. Mas eu depois eu fui ver que o ritmo do. Que acabou sendo que eu acabei usando, ele tem um pouco a ver com uma canção do Veado, que acho que tem a ver com os Camaiurá. Os Camaiurá entraram, talvez porque os Camaiurá, como uma correspondência no norte ao mesmo problema do sul, talvez porque eles fossem os que estavam mais em evidência na época.
Certo.
Era a etnia que mais se ouvia falar, os Camaiurá. E então eu fiz a correlação entre os Kaingang no sul, no Noai, e os Camaiurá no Xingu, porque eles estão dentro do parque indígena, da terra indígena do Xingu, né, sofrendo a mesma questão, mesmo problema.
Entendi.
E aí, quando a gente foi gravar em Belo Horizonte, a gente gravou essa música num dia. Então, teve ali dentro da gravação o Marco Antônio conheceu o arranjo, que era de lá do Musicanto, e criou um arranjo para os instrumentos do Wakti. Então, ali tem piano tocado com baqueta, tem os tubos do Wakti, tem palmas, não, tem um berimbau, eu acho. Não, não tem berimbau. Eles fazem o som de berimbau com o som da baqueta nas cordas do piano. E só tem uma zampoña, que é aquela flauta peruana,
Sim.
tocada por um cara que foi acrescentado depois, que ele não fez a gravação junto com a gente. A gente gravou junto, dentro do estúdio, sem dividir, sem ter história de cada um vai por uma salinha. Ela foi gravada mesmo no espírito churma, aqui no espírito tribo. Que lá com o Acti, nessa época, eu gravei o Cântico 3, o Lamento Africano, que é cantado em Quimbundo, ela é uma cantada a capela, que junta com uma música minha chamada Ritos, onde o Paulinho tocava um instrumento que se chamava latinha, que de latinha não tinha nada, porque era uma caixa com os furos, com um monte de vidro de Nescafé. E esses vidrinhos de Nescafé, que a tampa era vidro com a tampa metálica. Ele afinava conforme abria e fechava mais, e tocava, ele percutia com os dedos. Esse é o som que aparece lá, que todo mundo, a maioria do povo pensa que é eletrônico. É óbvio que nas peças do Actino, que eu toquei com o Acti, não tinha nenhum eletrônico, absolutamente nada. Tudo é natural.
Era isso que eu ia te perguntar, porque muita. Eu, pelo menos, ouvindo o disco, né, aqui pela internet, eu não tenho o vinil. Eu sempre achei que provavelmente existiria alguma coisa. Fica um pouco na dúvida até onde vai o eletrônico, até onde vai o natural.
Ali é o seguinte, nessa época estava surgindo o DX7.
Exato.
Era o grande, tinha tanto que a gente nem tinha um. A gente tinha que arrumar de alguém, sabe como é? Ou ver se tinha no estúdio, sair inventando. Porque o Ricardo Bordini tinha, que tem três núcleos nesse disco. Esse disco, na verdade, ele foi feito por quatro pessoas do Acti: o Ricardo Bordini, o Luiz Essa e eu. Mais nada. Ali só tem oito músicos. Aí tem de convidado esse Elmo, que toca essa zampoinha. E tem uma coisa eletrônica colocada por um técnico, que foi o Everson. Só que aqui eu não estou com ele aberto. Que foi no Amor. E o Luiz Essa, o Ricardo toca os DX7 em algumas das músicas, inclusive Na Cidade, que é o tango esse. É uma baita mistura de violino acústico com um monte de eletrônico, tudo DX7 e piano acústico. Então é a mistura bem amalgamada de eletrônico com natural. Todas elas, de eletrônico total, não existe nenhuma, porque eu posso te dizer aqui, ó. A Cidade que eu tango, do lado B, é essa que eu tô te falando. Cântico 1 é o Acti. O Relhaços eu toco violão sozinha. Trilhas, o Ricardo toca. Trilhas eu acho que é a única que só tem. Ele tá fazendo um cravo eletrônico. E na Melodia de Veludo é eu sozinha no violão. Canção de Barco de Ouvido é a única experiência de eletrônico do Luiz S. Que ele detestava, mas ele fez tudo com eletrônico, abaixo de briga. Brigamos até morrer dentro do estúdio. Mas aí ele, porque por causa dos registros, por causa de procurar que som que é, que não é, e era tudo no ouvido. É isso aqui? Que é? Não, não é. E é isso aqui? Não, não é. E assim foi. Então ele tocou, o Luiz S. tocou uma totalmente piano no Steinway 4D, que foi o Cântico 6. E a outra totalmente eletrônica, que é o Canção de Barco de Ouvido, que é um poema do Mário Quintana. É mais ou menos isso. Então, o disco foi gravado primeiro em 87, eu acho, 86 talvez, 87. Em Belo Horizonte, eu gravei com a Acti. Aí, eu fui para o Rio de Janeiro, na casa de um amigo do Luizinho, que tinha o Steinway, tinha um estúdio dentro de casa no Flamengo. É que foi gravada parte do Luiz Essa, e o Ricardo Bordini veio de Porto Alegre. Então, eu gravei com cada grupo, sempre só eu e eles. Não teve um mix de todo mundo.
Entendi. Eu
E
imagino.
aí a mixagem foi feita por mim e pelo Mário Aratanha, que era o dono da Quarupi,
Entendi.
que era amigo meu, então ele me ajudou na mixagem.
Agora, Maria Rita, me conta uma coisa aqui. Eu acho que essa deve ser uma pergunta difícil para o artista responder. Por que que você acha que essa música, o Cântico Brasileiro número 3, o Camaiurá, o que que você acha que levou ela a ser redescoberta pelos DJs, enfim, a ter esse renascimento como aconteceu nos últimos anos?
Ela já era conhecida antes de existir isso, então era um movimento que era. Houve um movimento de descoberta dela e de procura pela pirataria pura e simples. Porque eu achava, depois que eu fiz o Brasileira, em 93, eu fiz o Mapa das Nuvens, em que eu, como tinha aquela época ali, estava sumindo o LP, não ia mais ter LP na vida, ninguém imaginava que um dia na vida ia voltar o vinil, e tudo era CD. Então fizemos um CD, e para não perder as gravações do Acti e do Luiz Essa, elas entraram nesse CD. E esse CD começou a ser pirateado e vendido fora do Brasil. Piratearam e começaram a vender. E os meus LPs foram parar no Japão. Tanto que o John Gomes encontrou e conheceu o John Gomes, que depois organizou a tal da coletânea Outro Tempo, que teoricamente, oficialmente, teria voltado ali com aquela coletânea, porque foi concomitante. Ao mesmo tempo que o John Gomes pegou esses discos, disse que comprou tudo que ele achou na loja no Japão, deu para os amigos, depois se arrependeu. E depois que ele descobriu que o disco valia, o original, 2.000 euros no Discogs. E aí ele tinha dado para todo mundo, isso quase morreu. Depois que chegou agora já era, meu. Aí ele disse que o brasileiro foi a base para ele, quando ele viu o disco, então, porque ele olhou, viu Luiz S. Wapiti, achou esse disco só pode ser bom e comprou tudo que achou lá. Comprou sem ouvir. Aí foi ouvir quando voltou para Inglaterra. E aí ele resolveu fazer essa coletânea outro tempo, que resgatasse discos, trabalhos que da década de 80 e 90, que ele achava que não tinham tido o espaço que mereciam ter tido. E foi assim que surgiu essa tal da primeiro volume lá do Outro Tempo, que depois disso foi tão bem para eles que eles já fizeram outra parte, fizeram uma instrumental até. E aonde que a gente andava? Qual era a nossa pergunta?
Eu estava te perguntando.
Por que que ele voltou? Eu acho que ele volta por causa da internet, volta por causa de colecionador de vinil, que começou essa onda de colecionador de vinil, e ele volta por causa da batida que tem nessa música. A batida que tem nessa música, ela toca num ponto muito, eu diria que é atávico do ser humano. Então, assim, porque o Taco Reyenga, por exemplo, que é o diretor da Music from Memory, quando a gente fez aqui o Deck Mantle, ele foi no camarim, porque ele lançou a coletânea, né? Lançou a coletânea da Music from Memory, que é a do John Gomes, chamada Outro Tempo. E ele disse para mim que ele não entende, que ele não sabia, acho que a namorada dele disse, que ela não entendia inglês. Não entendia o português, que ela não entendia nenhuma palavra, mas que ela sabia que o que estava sendo dito era muito importante. Então, assim, acho que tem um sentido, tem essas coisas que ninguém explica sobre esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, na minha opinião, é uma coisa assim do que chama de, do que o Gurdjieff chamava de arte objetiva. Quando tem uma verdade, essa verdade ela surge. Sim, tanto que eu parei, me enchi o saco com confusão de música, de músico, era um troço muito complicado. Em 93 eu gravei o CD, do que gravei algumas mais, montei o CD, lançou, e eu fiz acho que dois shows. Não, eu tinha show em São Paulo, tinha show nos lugares para fazer, e eu parei com tudo, larguei de mão. Porque era muita complicação, era muito difícil, era difícil de tudo. Não que tenha ficado muito mais fácil, mas a internet, pelo menos, facilitou os meios. A coisa ficou mais fácil para o artista poder fazer, porque antes eu estava na dependência total de ter uma gravadora. Aí, quando começa lá os Arrigo Barnabé, na época do grande movimento dos independentes, era aquela coisa, era fazer do jeito que conseguisse fazer, né?
No
E
braço,
era
né?
muito difícil. Claro que comparado com aquele período de lá, que é mais ou menos, acho que o Arrigo, pouco antes desse disco aqui, quando o Arrigo lança as primeiras coisas dele, e o Ulisses, e essa história toda, quando eles lançam, é um pouco antes do brasileiro ainda. Acho que é 80 por aí, que eles começam a surgir. E começa a surgir esse movimento mais. O povo já estava até aqui do assunto gravadora, né? Eu fui convidada para cantar, para gravar na Universal, não vou nem te dizer o nome do produtor, que até só Deus, querendo que eu gravasse um repertório à moda Joana. Digo, ah, tu ficou louco, tu me avisa, né? É só que tá me faltando. Assim, se tu quisesse fazer esse tipo de coisa, aí até podia ser que tivesse oportunidade, mas eu não estava nem um pouquinho interessada nisso.
Eu imagino. Mas, ô Maria, uma coisa boa que está acontecendo também, a gente está falando aqui, conversando, essa entrevista está indo ao ar no mês de fevereiro de 2024 e está sendo lançado, relançado, né? A palavra exata é essa.
Essa aqui vai ser o terceiro lançamento. O brasileiro foi lançado em 88, 88. Foi lançado lá de forma independente por essa gravadora que nem existe mais. Aqui tu vê que tem na capa do disco tem uma aqui Antares, a minha empresa, ela já existia, ela está aqui. Ela já era a produtora do disco. Aí ela foi lançada pela Compact com a Selvagem em 2017, e agora é a terceira edição com a Mr. Bongo fora do Brasil. O Brasil é o único território que eu tirei fora do contrato da Mr. Bongo, porque eu já estava tratando com a Discos Nada, com o
Do
Matheus
Matheus, né?
Mondini. É.
Então a gente tem
E
esse
a edição do
relançamento.
Matheus é um pouco diferente, né? Porque ela é uma edição que vem com textos do Bento Araújo, que vem com mais material fotográfico, que conta a história, etc. E a do Mr. Bongo, ao contrário do que a Selvagem não conseguiu fazer a capa dupla que o brasileiro tinha. E a Mr. Bongo fez a capa absolutamente, totalmente igual à que era. Capa
Certo.
dupla, com o mesmo design, com o mesmo tudo, inclusive sem atualizar informações. Está aqui o disco. Ó. Acabei de receber da Royal Mail da Inglaterra.
Levanta mais
Eles
um
só
pouquinho,
colocaram.
Maria, por favor. Levanta um
Olha,
pouquinho.
só
Isso.
colocaram aqui, ó. O nome da Mr. Bongo. De resto, vamos abrir esse disco, que nem eu
Vamos
não vi ainda. Vamos ver se esse negócio de cabelo abre disco.
lá. Em
Ele
primeira
tá
mão
duplo.
aí, abrindo o disco, né? Poxa, que legal.
É, primeiríssima mão aqui para ti, ó. Só que esse negócio tá duplo.
Um dado interessante também que a gente tem que falar para os colecionadores, Maria, é o seguinte. Que você me explicou, né? Tanto na Mr. Bongo como na Discos Nada vai ser lançado em LP. Porém, na Mr. Bongo também tem CD, não é?
Tem CD, peraí, que eu já vou te mostrar ele, que eu também nem olhei. Eu acabei de chegar. Chegou agora aqui do correio. Aqui, ó. Esse está feito como ele foi feito na época original. Que o pessoal da Compact. A Compact só distribuiu. O pessoal da Selva. Ó.
Muito
O
lindo.
pessoal da Selva fez só uma capa simples e fez um encarte. Que não tinha todo esse material, que era um encarte diferente, com uma outra montagem, com um texto deles. O Mr. Bongo não alterou absolutamente nada.
Muito lindo.
Essa aqui, ó, é a partitura do Camaiurá, do Cante Brasileiro número 3. Essa aqui, feita pelo Marco Antônio, partitura de percussão.
Levanta um pouquinho, por favor, Maria. Isso aí, ótimo.
Tá.
Tô vendo tudo. Que lindo, né?
Muito. Aí agora, vou te mostrar aqui. Cadê o CD? Este é o CD.
Sim.
Como ele foi, nem vi que cara tem até hoje. Recebi ele hoje do correio aqui.
É,
Demorou uma era,
deve
parecia que
ter
veio de
sido o primeiro
carroça.
lançamento em CD, né? Porque na época
Ele
não tinha.
nunca existiu em CD, não. Primeira vez. E eles fazem, creio eu, mais para o mercado do Japão, porque parece que o Japão é o maior consumidor de CD ainda.
É,
Tá
eu
aqui, ó.
tive no Japão no ano novo e comprei um
Ó.
monte de CD.
Tô vendo junto contigo. Contracapa. Repetiram a contracapa? Não, eles pegaram a contracapa aqui, ó. Ó. Pegaram a contracapa, botaram uma parte aqui e a outra aqui.
Certo.
Tá vendo? Da
Tô
LP.
vendo.
E aí o meio aqui, ó. Mantiveram tudo.
Entendi.
Não tem bônus, não tem nada. Na do Matheus, na versão do Matheus do Discos Nada,
Sim.
além de ter textos do Bento Araújo, ter fotos, ter um monte de coisa, vai ter também uma faixa bônus, que é essa gravação do Festival do Musicanto de 1984. Do Cântico 3.
Maravilha.
Como bônus. É isso que tem de diferente da edição da Europa. Europa e mundo afora, né?
Eles fazem um trabalho incrível, o pessoal da Discos Nada. Eu conheço o Matheus e tenho várias coisas aqui que eles fizeram, então seu disco está em ótimas mãos.
Que bom. Fico feliz, né?
Para a gente encerrar, Maria, a última pergunta que eu te faço é o seguinte: além desse relançamento que está saindo nas lojas agora no mês de fevereiro, quais são os seus próximos projetos ligados à música?
Eu já comecei com o Danilo Andrade, que é um pianista que toca com o Gilberto Gil, toca com Jorge Ben, um monte de gente. Eu conheci o Danilo Andrade quando a gente fez o lançamento aqui no Oficina, que o Cassim fez a direção do show, e trouxe o Danilo Andrade, que naquela época acho que tinha 21 anos de idade, e é um super prodígio de talento, de arranjo, de piano, ele tem um muito bom gosto, e a gente ali grudou, nunca mais desgrudou. Então eu comecei, e a gente começou ano passado a gravar um disco de piano e voz,
Sim.
que já não é mais piano e voz, porque a gente já se enlouqueceu, já entrou um monte de louco no meio da história. Então, assim, esse disco está sendo gravado aos poucos. Então, assim, como eu não vejo muito sentido, a gente tem já acho que umas 9 músicas gravadas para ainda mixar e para ver se vai acrescentar mais alguma coisa. E provavelmente acho que vai deixar para lançar no ano que vem, né? Porque agora tem toda essa coisa desse relançamento do brasileiro, deixa isso andar e aí a gente vai lançar, vamos ver por onde, o que que vamos fazer para terminar esse disco. E eu selecionei um repertório meu que nunca foi gravado, todo, quase tudo é do ano de 78.
Que legal.
Músicas que eu nunca gravei, minhas. A maioria, e eu fiz uma. Eu gravei uma música do Nando Dávila, que é um gaúcho que faleceu em 90 e pouco, que eu já gravei a Água Benta dele no, naquele álbum em Quirion,
Sim.
meu, que eu lancei em 2020, no meio da pandemia, e gravei uma outra surpresa, que é essa surpresa aí, depois vocês vão ver, que eu vejo
Tá
como é
bom.
que vai ficar.
A
Que
gente
não é
volta a
minha.
falar então.
É música que não é minha. Quando estiver mais perto da gente lançar esse, a gente volta a conversar.
Tá bom. Maria Rita, quero te agradecer muito pelo papo. Eu espero, estou esperando a oportunidade de pegar o meu vinil do brasileiro também. Estou doido para receber, para ouvir, enfim, com um encarte bacana, com tudo que esse disco merece, porque eu sei que vai valer a pena.
Obrigada e desejo muita sorte aí para o teu programa, que vá sempre de vento em popa, que o ano seja bom para nós todos, que todos nós estamos precisando
Com certeza.
de
Quero
mais
agradecer.
paz, de mais paz e de mais prosperidade.
Isso aí. Quero agradecer também ao Bento Araújo, que fez a ponte para a gente poder conversar. O Bento é
Querido Bento.
um grande amigo, um grande parceiro. Sempre a gente está trocando ideia aqui para.
A gente está vendo agora se consegue fazer alguma coisa de show, estamos tentando marcar alguma coisa aí, vamos ver o que é que a gente consegue para poder fazer o lançamento com o show tocando o repertório do Brasileira.
E eu vou estar lá com certeza.
Tá,
Tá
obrigada,
bom?
já tá bem-vindo.
Obrigado, Maria.